Bom dia, senhores deputados. Bom dia, senhor vice-presidente Katainen, comissário europeu para o emprego, crescimento, investimento e competitividade. Muito obrigada pela sua presença hoje na Comissão dos Assuntos Europeus e nesta reunião conjunta com a 6ª Comissão, a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas e a 10ª Comissão de Trabalho e Segurança Social. Muito bom dia, senhora chefe da representação da Comissão Europeia em Lisboa e a restante delegação que acompanha o senhor vice-presidente Katainen. Vamos começar esta nossa reunião. Como sabem, é uma reunião que tem a duração de 1 hora e 15 minutos. E 30, vamos tentar agora recuperar o tempo que demos para o início desta reunião. A intervenção inicial do Sr. Vice-Primeiro-Ministro é de 20 minutos, de cada grupo parlamentar, peço desculpa, do Sr. Vice-Presidente, 20 minutos, de cada grupo parlamentar 8 minutos e no final a resposta conjunta do Sr. Vice-Presidente de 20 minutos, no total de 80 minutos. Sem mais demoras, damos a palavra ao Sr. Comissário e mais uma vez agradecemos a sua disponibilidade para estar hoje com a nossa Comissão. Tem a palavra.
Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen, Madam Chair. It's always a pleasure to have a chance to discuss with parliamentarians. I've been member of parliament myself for 15 years. Then I changed the job and joined the European Commission. But I always visit the parliament when I visit our member state. The reason for this, and I'm not the only one, all the commissioners do the same, because our idea is to strengthen the national ownership on European Union. So we need strong parliaments and strong governments to show the way where the EU should be going. So that's why the role of the national parliaments are very important. Also, from the point of view that people, our citizens should understand what EU is all about and what it should do, and this can be achieved only if the national politicians can explain things to our citizens. We do our bit also, but Portuguese don't know me, they know you. And your voice is much more influential than mine voice is, so that's why we need to cooperate closely between the Commission and national parliaments. I would like to give you a very short introduction on Europe as I see today. Three different ways to analyze the current situation of the European Union. The first way to look at the EU is that the integration is moving forward like a train. EU will be much more integrated in 2 years' time than what it is today. Simply because when everything, all the laws, all the European laws will be implemented by the member states, then it will automatically lead to more integrated Europe. For instance, we have climate policy laws, we have circular economy related laws like plastics strategy, we have just adopted waste legislation, we have adopted, or member states and the European Parliament has adopted several laws concerning capital market development. We have adopted new defense funds. Just to raise a few issues. Once all these new laws are implemented by the member states, then it will automatically lead to more integrated Europe. So I call this development as a demand-driven integration. So there is no power shift from national to EU level or vice versa. But member states or companies or civil society has raised issues and saying and have said that we have to address this problem, and it only can be addressed in the European level, and then we have proposed a law and the European Parliament and the Council has adopted them. So those examples which I told you are just random examples of the issues which we have recently adopted, and they have been asked by member states or companies or civil society. So things are moving forward, and EU is used for the purpose it was created for. The second way to look at the current situation is to acknowledge that we are challenged from outside much more than for decades. We all have seen or heard what President Trump has done. He has challenged our trade, for instance. He has put extra tariffs on our steel and aluminium producers. And their behavior, American behavior, is somewhat different than it has been traditionally. So there are challenges coming from the U.S. side on us. Also, if looking at China's role, it's different than before. China has never been as powerful as it is today. Its economy has never been as big as it is today. It's a military power, it's an innovation power, and it's a political power. We have very close cooperation with China, but it's also good to acknowledge that they are challenging us, for instance, by investing in European strategic assets or in some cases dumping their products, leftover products, to our market, and it's a big challenge for us. Finally, Russia is also one of the countries which is challenging us. They have interfered to our democratic processes, for instance, elections. They have financed some political parties. They have interfered to electoral campaigns through social media, dividing the nations and trying to get results what they want. So this is the second way to look at the current Europe. So the whole EU, all the member states, are challenged from outside much more, much harder than for decades. And we have to be ready to defend our interests and our values and for instance, economy. Third way to look at Europe is to acknowledge that that we are also challenged from within. And this is probably the biggest threat I see in the current Europe. We have a number of countries like Poland, Hungary, and Romania where political leaders have challenged the liberal democracy, rule of law, in some cases even human dignity, freedom of press, civil rights, they all have been put in question. And as I said, I find this the biggest challenge for the EU currently, because unless we have a joint basis of values, we have nothing. Values are not something which is nice to remind in anniversary speeches. They are the basis for legislation, for instance. We don't have single market unless we have a common set of rules, and they are based on values. So I would encourage you and your government to be very vocal on this value issue, because we need stronger voices coming from member states defending our joint values. The time of diplomacy is over. We need to hear voices from prime ministers and parliaments saying that certain countries are not doing right things and you have to back off and you have to correct what is wrong in your country. So those are the three ways to look at the Europe as I see it today. So integration is moving forward and EU is solving problems raised by member states or other parts of the society. We are challenged from outside. We have to defend our own interests, but we are also challenged from within, and we have to clean up our own corners. Then, looking what should be done during the next 5 years after the European parliamentary elections, this is my personal view. If I could decide what next Commission or the Parliament should do or should concentrate on, I would raise a few themes. The first theme is security and defence. It's clear that no country alone can address security issues alone. We are talking about traditional defence, but also cyber and hybrid threats. Second point to which I would like to put emphasis is circular economy. Europe is a leader in circular economy, and it's one main drivers of our industrial development in coming years. So we already are quite advanced in circularity and in circular economy, but I would pay even more attention to this. Third element or third theme is artificial intelligence. It will shape our societies, and we need joint rules for keeping artificial intelligence in the service of humans. We need to regulate the use of artificial intelligence so that it's human-centered. And here we need European rules. Fourth point, I'd like to concentrate on EU-Africa cooperation. We have done quite a bit, but it should be still high on the agenda. For instance, helping African countries to invest in the modern economy, and it's of course very important from migration point of view, but also from the economic growth and social justice point of view. And finally, I would like to encourage member states and the European Parliament to pay attention to our fundamental values. So the situation is really worrisome at the moment, and we really need to clean up our own corners and make sure that Europe is based on liberal democratic values also in the future. So those are the five themes which I would like to prioritize during next election term. Madam Chair, I will stop here, and I'm open for your comments and questions.
Thank you very much. Muito obrigada, Sr. Comissário. Passamos agora ao período de perguntas de grupos parlamentares. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Comissário e Vice-Presidente da Comissão Europeia. Antes de mais, queria agradecer a sua presença aqui e começar também por agradecer a referência que fez quando referiu os desafios internos da União Europeia, a referência que fez aos governos populistas e o perigo que representam, o facto de ter referido também a Roménia. Existe uma duplicidade muitas vezes no facto em que se refere o populismo que existe em países como, por exemplo, a Polónia e a Hungria, mas raras vezes se refere os populismos de esquerda e, portanto, hoje saudamos aqui o facto de ter vindo alertar também para esse importante perigo que é o populismo de esquerda e a extrema-esquerda que, como um partido de centro-direita que somos, vemos com muita preocupação e, portanto, gostava de começar por saudá-lo aí. E queria continuar por falar um bocadinho sobre Portugal e um bocadinho sobre a Europa. E Gostava de começar com uma citação sua. Em 2015 esteve aqui o Sr. Comissário e deixou uma mensagem, e vou citá-lo, uma mensagem que, por favor, o país continuasse com reformas estruturais que realmente aumentam a competitividade. E disse também que o foco deve manter-se na competitividade e na qualificação das pessoas, sem nunca perder de vista as reformas estruturais. O PSD concorda com esta visão que o Sr. Comissário referiu na altura. É fundamental, de facto, recuperar a competitividade da economia portuguesa para aumentar o potencial de crescimento. Só que os sinais para Portugal neste campo são muito alarmantes, na nossa opinião. O Governo prevê um crescimento potencial de 2% em média entre 2019 e 2023. Só que as instituições como o FMI e o Conselho das Finanças Públicas, que têm, de facto, uma visão de longo prazo ou têm projeções de longo prazo para a economia portuguesa, apontam para projeções muito mais baixas da ordem de 1,5%, que nos colocaria, enfim, como já é habitual com este governo socialista, infelizmente, numa posição em que estamos a divergir da Europa e a perder qualidade de vida face ao resto da União Europeia. Agora, curiosamente, no programa do Governo para o Futuro, no programa de reformas e no programa de estabilidade, o Governo justifica este seu otimismo com o efeito positivo das reformas estruturais que foram realizadas. Só que o nosso comentário pode ser apenas se forem as reformas estruturais que foram realizadas pelo anterior Governo, porque este Governo não fez qualquer reforma e ainda tem orgulho em dizer que reverteu reformas do anterior governo e mais, o primeiro-ministro vem mesmo dizer que tem alergia às reformas estruturais. Portanto, a minha primeira pergunta é, o Sr. Comissário referiu já a importância das reformas estruturais e, portanto, gostava que fizesse um comentário a esta observação do primeiro-ministro sobre o facto de ter alergia às reformas estruturais. Parece-nos que há aqui um problema. E gostava de falar, já que é o Comissário para o Investimento, para a Competitividade e também Vice-Presidente, de facto, gostava de falar um bocadinho sobre a produtividade. Para melhorar a competitividade da economia, sem que isto seja feito forçosamente com salários baixos, é absolutamente necessário que passe pela recuperação da produtividade. De novo, para Portugal os indicadores são bastante desfavoráveis. Aliás, com este governo a produtividade do trabalho diminuiu em média 0,2% por ano. Isto é muito preocupante. E comparado com a União Europeia, Portugal tem uma diferença no crescimento da produtividade do trabalho que é em média 1 ponto percentual desde 2016. Agora, o Governo tem vindo a justificar esta quebra de produtividade com o aumento do emprego. Só que há, de facto, entre os 8 Estados-membros que registaram um aumento de emprego igual ou superior a Portugal, taxas de crescimento de produtividade em 5 deles que foram muito superiores. É o caso da Irlanda, Espanha, Chipre, Malta e Hungria. E 3 destes, Irlanda, Espanha e Chipre, tiveram também programas de ajustamento. E, portanto, para estes países não só há mais emprego, como há melhores salários e há maior produto potencial. E o Governo, infelizmente, não quer nem ouvir falar sobre isto, critica sistematicamente esta nossa preocupação e, portanto, eu espero que se o Sr. Comissário fizer um alerta para a necessidade de aumentar a produtividade, de continuar as reformas estruturais, o Governo não faça ouvidos mocos, orelhas mocas, como tem feito ao PSD. E por fim, Sr. Comissário, gostava de falar um bocadinho sobre o seu programa, a estratégia que vai referir aqui para a Europa, um bocadinho sobre a visão do PSD e sobre o que vai referir aqui. Esta semana, no dia 30 de abril, a Comissão Europeia apresentou a estratégia para o futuro da União Europeia e o Sr. Comissário veio aqui, o Sr. Vice-Presidente veio aqui hoje referir algum desses elementos da sua visão que têm naturalmente, que estão em acordo com esse documento que apresentou. E eu gostava de falar um bocadinho, e também porque é a sua área, sobre a forma como a União Europeia quer aumentar a influência, aliás, como a Comissão prevê aumentar a influência da União Europeia no mundo. E repare que isso é uma proposta que para o PSD é relevante e importante. É importante por vários motivos, não é só importante de um ponto de vista económico, embora isso também seja relevante, mas é importante porque aumentar a influência, também a influência económica, no resto do mundo, é uma forma também de transmitirmos os nossos valores de democracia, os nossos valores das democracias liberais. E, portanto, isto é de facto fundamental de um ponto de vista económico e político. E por isso devo dizer-lhe que, embora tenha pistas interessantes, o documento de estratégia da UE, de facto, na minha opinião, falta-lhe alguma coisa. E era sobre isto que eu gostava de falar um bocadinho hoje. Em primeiro lugar, gostava de saudar a Comissão Europeia e as instituições europeias pelo programa de investimentos dentro da Europa. De facto, são instrumentos importantes. Estou a pensar, por exemplo, no caso do programa InvestEU, que foi aprovado também no Parlamento Europeu e onde houve um peso importante do relator português, José Manuel Fernandes, que também aproveito aqui para saudar de longe. Mas esse investimento, esse programa de investimento é importante porque permite fazer face aos desafios internos que falou, aos desafios do populismo nos diferentes países, porque obviamente ao melhorar as infraestruturas e a qualidade de vida das famílias, esperamos nós que haverá uma menor tendência para as pessoas e os cidadãos embarcarem em conversas, enfim, conversas do estilo populista. Portanto, isso é importante. Mas o investimento deve e pode ser um instrumento também de política externa. E, de facto, referiu o Sr. Vice-Presidente a questão da China, mas não existe uma posição, ou pelo menos não vislumbrei no documento que apresentaram, uma posição muito clara da União Europeia no que diz respeito ao projeto de investimento Belt and Road chinês. Para o PSD seria naturalmente relevante que a União Europeia tivesse uma resposta sistemática, uma resposta que seria desenvolver, porque existem estes instrumentos, um programa de investimento sistemático nas nossas fronteiras, a sul e a leste, como forma de aprofundar as relações políticas com esses países, influenciar a cultura empresarial e também a cultura democrática. E por isso eu gostava de saber qual é a sua opinião enquanto vice-presidente e também se existe algum projeto da União Europeia, da Comissão Europeia, para avançar de uma forma mais sistemática para projetos nesta área. Existe, de facto, e estou a chegar ao fim, Sra. Presidente, existe de facto o projeto de investimento em África e agradecia também que desenvolvesse um pouco mais esse projeto de investimento em África, que obviamente para Portugal é fundamental, numa perspectiva em particular que Portugal tem sempre tido de apoiar os países de língua oficial portuguesa, mas também gostava de conhecer a vossa posição sobre um programa, a criação de um eventual programa de investimento mais sistemático nas regiões de fronteira. E vou terminar apenas agradecendo a sua presença aqui, Sr. Comissário, e dizer que infelizmente eu terei que partir mais cedo para outra reunião, mas estão aqui os meus colegas e as gravações para ouvir a sua resposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Marques, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Vice-Presidente, pela sua apresentação e desejo-lhe as boas-vindas a esta Comissão Assuntos Europeus, ao Parlamento, bem como a toda a sua equipa. E registei o que nos apresentou como os desafios futuros do próximo Parlamento e do próximo período legislativo. E registei isso com tanto mais interesse quanto eu própria sou candidata ao Parlamento Europeu e seguramente estamos todos interessados neste debate sobre estes desafios pós-eleições 2019. O Sr. Comissário falou em vários pontos que eu gostaria de comentar, fazer dois ou três comentários e depois colocar-lhe algumas questões que tinha preparado a colocar-lhe. Uma das questões que colocou foi a questão das democracias iliberais. Eu devo dizer que cada vez gosto menos deste conceito de democracia iliberal, porque o conceito de democracia iliberal permite chamar democracia a regimes que não são regimes democráticos. E, portanto, penso que esta expressão iliberal é apenas para justificar regimes que não são justificáveis no quadro da União Europeia. Gostaria também, relativamente àquilo que disse, de referir que o governo português, o Governo português, o Primeiro-Ministro, aqui no Parlamento, no quadro da preparação de um Conselho Europeu, anunciou que a cooperação União Europeia-África seria uma prioridade da presidência portuguesa da União Europeia. Fez isto na preparação do Conselho Europeu do outono e penso que é importante na linha daquilo que são os desafios do próximo Parlamento. Relativamente às outras prioridades e aos outros desafios, estou completamente de acordo com os desafios que apresentou. Sobre a questão da relação entre a União Europeia e os Estados-membros, que de certa forma foi a primeira parte da intervenção do Sr. Vice-Presidente, gostaria de dizer o seguinte: eu acho que cada vez mais é necessário ser claro para os cidadãos europeus de que quem governa nos países são as instituições desses países e os governos desses países escolhidos pelos cidadãos com um determinado programa. Dito isto, e digo isto num quadro em que sou profundamente europeísta, a apresentação desses programas, a realização desses programas, no quadro daquilo que são as responsabilidades políticas de participação dos países na União Europeia. Existem responsabilidades, existem commitments, compete aos governos respeitar essas responsabilidades no quadro dos programas políticos com os quais foram eleitos pelos cidadãos. E acho que só assim é possível proteger as democracias dos Estados-membros e proteger a democracia na União Europeia. Gostaria agora de lhe fazer, relativamente ao seu mandato, colocar-lhe algumas questões. A primeira, o seu vice-presidente é coordenador, é responsável pela avaliação mid-term review da Estratégia Europeia 2020. E eu gostaria que partilhasse connosco qual é a sua apreciação relativamente à Estratégia Europeia 2020, na medida em que 2020 é já amanhã. Uma segunda questão que gostaria de colocar é a seguinte: o Sr. Vice-Presidente é responsável pela construção da União do Mercado de Capitais para 2019. Nós estamos em 2019, gostava de saber qual é a avaliação que faz sobre a União do Mercado de Capitais. Terceiro ponto, Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Gostaria de saber que balanço o Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi proclamado em Gothenburg, tem um caráter voluntário, a Comissão e bem, e saúdo a iniciativa, as iniciativas da Comissão, apresentou um conjunto de propostas legislativas ao Parlamento Europeu, ainda a este Parlamento, que já discutiu algumas, que já aprovou algumas, e eu gostaria de saber qual é o balanço que faz destas propostas da Comissão Europeia ao Parlamento no quadro do Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Mas há uma segunda dimensão. Nós seguramente não vamos criar um novo mecanismo europeu apenas para o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. O que eu vejo dentro dos mecanismos existentes é a possibilidade do Pilar Europeu dos Direitos Sociais ser integrado no mecanismo do semestre europeu. Gostaria também de ter a sua opinião sobre isto. Por outro lado, nós temos hoje em dia na União Europeia aquilo que nós podemos chamar um desequilíbrio entre a força dos objetivos orçamentais e a capacidade das instituições europeias de agirem junto aos Estados-membros em circunstâncias em que esses objetivos orçamentais não são atingidos, e não vemos igual capacidade nem nos direitos sociais, nem no Estado de Direito. E, portanto, o que nós gostaríamos de ver é que houvesse um maior equilíbrio entre coordenação orçamental, coordenação económica, coordenação social e também capacidade de agir em matéria de Estado de Direito. Temos consciência de que os tratados dão mais força ao mecanismo de coordenação mental do que aos restantes. E mesmo nas circunstâncias em que os tratados da União Europeia não dão capacidade de coordenação em matéria orçamental, os Estados-membros puseram-se de acordo em criar um tratado à parte, o chamado tratado orçamental. E, portanto, o que nós entendemos, e isso em nosso entender é um objetivo, é uma ambição para o próximo Parlamento Europeu, é que haja uma maior um maior equilíbrio entre a coordenação nestes diferentes domínios. Relativamente ao tratado orçamental, como sabe, tão bem como nós, pelo menos, o tratado orçamental deveria ter sido integrado nos tratados da União Europeia no dia 1 de janeiro de 2018, estamos em meados de 2019, o tratado orçamental não foi integrado e bem nos tratados da União Europeia. E pensamos que deve ser feita uma avaliação do tratado orçamental. Também sabemos que a Comissão Europeia já propôs ao Parlamento Europeu o iniciar o processo de avaliação do tratado orçamental, mas pensamos que há uma necessidade de explicitar alguns conceitos, como déficit estrutural ou crescimento potencial, conceitos muito difíceis de entender até hoje, mas há sobretudo que fazer uma avaliação profunda daquilo que foi o impacto do tratado orçamental nas economias dos Estados-membros e eu diria mesmo na União Europeia. E entendemos que o caso português, que é interessante nós analisarmos com o mesmo tratado, com as mesmas regras, o que foi a política do anterior governo e o que é a política do atual governo, pensamos que o caso português deve ser estudado no quadro da avaliação do tratado orçamental. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia, do Centro Democrático Social, Partido Popular.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia. Dizer que é com muito agrado que acompanhamos estas reuniões que têm sido regulares entre membros da Comissão Europeia e esta Comissão dos Assuntos Europeus e que revelam, de facto, um grande empenho desta Comissão e desta Assembleia em acompanhar de uma forma crítica, mas bastante próxima, aquilo que tem sido um trabalho da Comissão Europeia e que nós acompanhamos não só aqui naturalmente, mas também no Parlamento Europeu. Uma palavra também para a Sra. Doutora Sofia Alves, chefe de representação da Comissão Europeia aqui no Parlamento, também em Portugal, com quem temos tido um trabalho também muito próximo. Ouvimos com muita atenção a apresentação que o Sr. Vice-Presidente aqui fez, nomeadamente no que se refere àquilo que foram a sua opinião pessoal sobre as 5 prioridades que deveriam nortear o próximo ciclo eleitoral. Já lá vamos a esses pontos, mas não queríamos deixar de começar por fazer aqui uma referência à Cimeira de Sibiu, na Roménia, na medida em que parece já claro que não será nesse âmbito que ficará fechado o quadro financeiro plurianual, tal como tinha sido anunciado e tal como era uma grande expectativa. Este para nós é um aspecto negativo, se assim for, se confirmar, e portanto não queríamos deixar de aproveitar a oportunidade do Sr. Vice-Presidente aqui estar para nos dizer se confirma este que assim vai ser e no caso de ser, qual é a calendarização desse processo e a lógica sequencial que ele terá nos próximos dias, 9 e 26 de maio. Não posso deixar de dizer que esta é uma matéria que naturalmente é da maior importância para Portugal e que nós acompanhamos com um grande interesse. Como é que vai ser a distribuição do próximo quadro financeiro plurianual e, no fundo, qual vai ser também o impacto que isso terá nas nossas políticas e na forma de nós projetarmos o futuro em termos económicos, em termos das grandes reformas do mercado laboral e não só, sociais, investimento e competitividade. Como sabe, Sr. Vice-Presidente, o CDS tem chamado a atenção para esta questão, que a nós não nos parece razoável, não compreendemos a razão porque é que Portugal vai ter uma quebra desses fundos na ordem dos 7%, é aquilo que está previsto. Há pouco tempo teve entre nós o Comissário Carlos Moedas que nos dizia que nós não deveríamos ter esperanças em excesso neste processo negocial, que ele poderia evoluir, mas que não deveria evoluir muito. E nós gostávamos, se fosse possível, que aqui nos dissesse as razões desta quebra, que quando nós comparamos com países que têm um rendimento per capita substancialmente superior àquele que Portugal tem. E posso dar alguns exemplos, por exemplo, Luxemburgo, a Holanda, a Espanha, a Itália, são tudo países que têm uma quebra, ou uma quebra menor, ou até um aumento, face ao quadro anterior, e nós não compreendemos que um país como Portugal, com 77% do PIB per capita em termos daquela que é a média em termos europeus, como é que Portugal pode ser visto com uma quebra de 7%? Um país que, como sabe, sofreu grandes adversidades recentemente, teve o memorando de entendimento e a Troika, teve sob assistência da Troika, o que teve um grande impacto em termos sociais, teve também as questões dos incêndios que tiveram um grande impacto e estão a ter ainda um grande impacto sobre aquilo que é a reconstrução e a forma como nós olhamos para o interior, e há também... E essa é certamente também uma expressão das alterações climáticas. As alterações climáticas foi um dos argumentos que foi referido para a necessidade de reconfigurar o quadro financeiro plurianual. Ora, todos os estudos indicam que Portugal é o país que tem onde há um maior impacto sobre as alterações climáticas e, nessa medida, mais uma razão parece-nos para que Portugal não seja penalizado neste quadro e nós gostaríamos muito de o ouvir e tentarmos perceber porque é que assim é. Nós, da parte do CDS, temos procurado inverter esta situação e que ela negocialmente possa evoluir de uma forma mais benéfica. Tivemos conhecimento, Sr. Vice-Presidente, sabemos que nesta sua visita teve também contacto com o Ministro da Defesa Nacional. E de resto, podemos verificar que essa é uma prioridade que elencou para o próximo quadro e, portanto, nós gostaríamos, sabemos que desde o início da cooperação estruturada permanente, que é um instrumento essencial na sustentação desta cooperação estruturada, será o Fundo Europeu da Defesa, que alocará 500 milhões de euros anuais para o domínio tecnológico e 1.000 milhões anuais para o domínio dos equipamentos e estruturas. Esse fundo só será desbloqueado pós 2020. Com a execução do quadro financeiro plurianual. E até lá perguntava-lhe o que é que podemos esperar da cooperação estruturada permanente. No plano da indústria e da defesa nacional, o fundo deverá criar incentivos reais para que os Estados-membros cooperem na investigação, desenvolvimento e aquisição conjunta de equipamentos e tecnologia de defesa. E pelo contacto que tem mantido com as autoridades nacionais, mas certamente também com outras autoridades, eu perguntava-lhe qual tem sido o interesse suscitado por parte das PMEs ligadas ao setor industrial e tecnológico em retirar proveito das oportunidades abertas pelo Fundo de Defesa, e naturalmente, nomeadamente, com impacto aqui em Portugal. Outro aspecto que para nós é da maior importância tem a ver, não foi referido como uma das prioridades, mas é certamente uma prioridade para nós em Portugal, tem a ver com as interligações energéticas. Acompanhamos o apelo que foi feito pelo Conselho para que se intensifiquem os esforços para que antes do final do atual ciclo legislativo se atinjam os resultados previstos no quadro da Estratégia para a União da Energia, mas o CDS mantém esta posição. Completar o mercado interno energético só será possível, no nosso caso, quando as interligações que estão em falta estiverem construídas. Isto tanto é válido para a eletricidade como para o gás natural. Uma das lacunas com implicações diretas para Portugal é precisamente a falta das interconexões energéticas entre a Península Ibérica e a França, e para a economia portuguesa isto é particularmente importante ultrapassar os bloqueios. Certamente sabe que em julho teve lugar a segunda cimeira, contou com a presença de Estado, com a presença de vários chefes de Estado. Foi aqui em Lisboa, o espanhol, além do chefe de Estado português, teve o chefe de Estado espanhol e francês. e o Comissário Europeu para as Alterações para a Ação Climática e Energia, onde foram renovados compromissos nesta matéria. E eu perguntava-lhe se 10 meses depois, que avaliação faz do trabalho desenvolvido conjuntamente entre os 3 países no desenvolvimento da interligação energéticas. Gostaríamos de saber que posição defendeu também o Governo português no Conselho Europeu relativamente a esta matéria. Finalmente, Sr. Vice-Presidente, não posso deixar de referir, o tempo está a terminar, mas falou-se aqui muito da relação entre, e o Sr. Vice-Presidente também falou e elencou até como uma prioridade as relações com a África, e eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito concreta, se tem conhecimento relativamente àquela que tem sido a negociação do acordo de parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde. Cabo Verde é um país que está na Macronésia, insere-se com arquipélagos portugueses e também das Canárias, tem uma relação especial com a União Europeia, sabemos que está em renegociação esse acordo e perguntava-lhe se tem conhecimento desse processo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacleta Correia. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Comissário Jyrki Kaitanen e de toda a equipa que o acompanha. Eu ouvi com atenção a sua intervenção inicial e agradeço os esclarecimentos que deu. No entanto, não posso deixar de notar que o Comissário Europeu responsável pelas áreas do emprego, do crescimento, do investimento e da competitividade fez uma intervenção aqui muito mais centrada noutros aspectos, centrada nos valores europeus, nas ameaças da Rússia, da China, e falou-se muito pouco sobre investimento e quase nada sobre emprego. E, portanto, até é bastante sintomático que a primeira prioridade que tenha sido elencada tenha sido a da segurança e da defesa. E acho que isto diz muito sobre as prioridades que hoje estão presentes ao nível da Comissão Europeia. Aliás, na própria proposta de quadro financeiro plurianual, que já foi aqui referida, ao mesmo tempo que se pretende cortar nas verbas para a coesão e para a política agrícola comum, nomeadamente 7% para a coesão e 20% para a política agrícola comum, procura-se aumentar as despesas para a segurança e para a defesa, o que, além de corresponder ao aumento da componente militarista da União Europeia, acentua também a diferença entre países e penaliza duplamente as economias mais periféricas, que já são fortemente abaladas pelo impacto assimétrico do mercado único e das políticas da União Europeia. E, portanto, no fundo, aquilo que lhe queria perguntar era, certamente que esta opção de aumentar a despesa militar para a defesa e para o militarismo terá alguma razão para a Comissão Europeia no sentido do aumento do investimento do investimento e da economia. Nós é que não vemos essa relação e, portanto, queria que nos explicasse melhor como é que a Comissão Europeia pretende reduzir os fundos para a coesão e os fundos para a política agrícola comum, aumentar as despesas militares e como é que isso se enquadra naquilo que é a sua pasta, que é o crescimento, o investimento e a competitividade, porque nós não vemos essa relação, vemos precisamente o contrário nessas opções. Tendo aqui um comissário que é vice-presidente da Comissão Europeia, não podemos deixar também de colocar questões sobre aquilo que foi a política imposta pela União Europeia, e não só, também pelo FMI na política da Troika, com os resultados desastrosos que teve para a economia e para o país. Não só do ponto de vista do emprego, da precariedade, mas mesmo ao nível económico e ao nível até da própria dívida pública. E, portanto, o caminho percorrido desde 2015 até agora com a recuperação de rendimentos e direitos foi um caminho que contrariou de alguma forma essa receita da Troika e essa receita da Comissão Europeia. E, portanto, ao contrariar essa receita, conseguiu-se, pelo contrário, resultados positivos do ponto de vista económico que nós hoje estamos a ter no nosso país. E, portanto, aquilo que quero perguntar é, ou é a receita da União Europeia que está errada, ou então será a realidade que de alguma forma está errada para a Comissão Europeia. Em terceiro lugar, também queria perguntar sobre as parcerias público-privadas. Em Portugal temos tido uma experiência ruinosa com as parcerias público-privadas. São 2 mil milhões de euros por ano que o país gasta em PPPs. A nossa é se nos outros países correu assim tão bem para se manter em posição deste caminho. Sobre micro, pequenas e médias empresas, foi um tema que não referiu na sua intervenção inicial. Como saberá, são a base do tecido empresarial em Portugal. E, portanto, foram concedidas algumas medidas no Plano Nacional, a redução do IVA na restauração, a extinção da obrigação da entrega do pagamento especial por conta, mas no Plano Europeu não vemos muitas medidas dirigidas às pequenas e médias empresas. E, aliás, vemos muitas dificuldades das pequenas empresas a poderem aceder aos apoios da União Europeia. Não só as empresas que estão sediadas em regiões da coesão, aí existe essa dificuldade, mas também empresas, pequenas empresas que estão sediadas em regiões que não são regiões da coesão e que têm dificuldades acrescidas a poder aceder a qualquer apoio. E, portanto, queremos também perguntar se existe, da parte do Comissário Europeu responsável pelo investimento e pelo crescimento económico, alguma resposta para a realidade das pequenas e médias empresas em Portugal. Como não referiu na sua intervenção inicial nenhum aspecto relativo ao emprego, eu queria lhe dar a oportunidade agora na sua segunda intervenção de dizer se existe alguma medida da parte da Comissão Europeia dirigida a uma situação que é real, que é a crescente precarização e desregulamentação do trabalho e das relações de trabalho na Europa, afetando particularmente o nosso país, mas também ao nível de toda a União Europeia. E se a resposta da Comissão Europeia fica apenas por aquela proposta diretiva das condições de trabalho transparentes e previsíveis, que não vai além da informação, ou seja, dar informação aos trabalhadores da situação que têm, que provavelmente já conhecerão pela sua própria experiência, e se há mais alguma resposta do ponto de vista do emprego a que a Comissão Europeia queira ou possa dar. E também, sobre a segurança social, dizer que a Comissão Europeia infelizmente tem-se somado às campanhas que existem um pouco por todo o mundo e também aqui em Portugal no sentido da privatização da segurança social, com as propostas de harmonização dos sistemas de segurança social, que no fundo criam as condições para uma futura privatização e que não tem nada a ver com a necessidade de sustentabilidade da segurança social. Para isso há outras respostas, nomeadamente a diversificação de fontes de financiamento da segurança social, mas que a única coisa que servem é a avidez dos grandes fundos de pensões, como a BlackRock e outros, que estão ávidos de ir buscar os fundos que são dos trabalhadores que descontaram nos vários sistemas de segurança social nos vários Estados-membros. E, portanto, também nesse aspecto, uma resposta da parte da Comissão Europeia sobre esse alinhamento da Comissão Europeia na linha de privatização da segurança social e de não dar respostas, de facto, às questões de emprego que preocupam, de facto, as pessoas. E, portanto, no fundo, dizer que estas prioridades que a União Europeia tem delineadas de reforço do militarismo, de reforço da componente de segurança e defesa e de não dar resposta às questões mais importantes como o investimento, o emprego e o crescimento económico, de facto, é por aí que muitas vezes também depois se encontra a resposta dos povos de não aceitarem as imposições da União Europeia e de não verem a União Europeia como algo que lhes contribua para a sua vida, mas antes pelo contrário contribui no sentido negativo e no sentido de ataque aos seus direitos e à soberania dos países. E portanto também aí é essa resposta que a União Europeia tem dado, que muitas vezes coloca os problemas que não vêm tanto de fora como se calhar foi referido na sua intervenção inicial. Obrigado por isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Alves. Está concluída a ronda de perguntas dos grupos parlamentares presentes. Tem agora a palavra o Sr. Vice-Presidente Katainen para a resposta aos senhores deputados. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Thank you very much for your comments and observations. First, a couple of words on investment and job creation. You may have heard Investment Plan for Europe, or Juncker Plan. at least I hope you have heard, because the reason why Juncker plan was, or one of the reasons why Juncker plan was established, was to Portugal's example. I was first told by José Manuel Barroso in the middle of the financial crisis that, or he was telling that there are interesting investable, bankable projects in Portugal, but nobody wants to finance them. Because of the risk, country risk. And then Maria Luz actually, she was one raising the issue in the beginning of this mandate, and that's why we started to look at what we could do in order to improve the use of EIB for promoting risk financing and putting private money working, because there was plenty of liquidity in the market, but private investors didn't want to invest. And thanks to the feedback we got from Portugal at that time, we designed a new Juncker fund, which has been a success story. Portugal is number fourth biggest beneficiary of Juncker fund. EIB or Juncker fund has provided 2.5 billion euros to Portuguese projects, which has triggered 8.7 billion of additional investments. So it's quite a significant figure. 12,000 SMEs have got financing through this. This figure could be even bigger. So if you have any connections to financial institutions, please encourage them to use EFSI for SME financing. There are some countries, especially Italy, is very good user, very good in using FC for SME financing. So you could do the same. Giving you overall figures of FC or Juncker plan, it has already financing. It has already financed projects. So much that the overall investment, additional investment, is close to 400 billion euros. And 900,000 European SMEs have got financing because of this fund. So it's really phenomenal. And that's why member states supported our proposal to keep continuation to this fund. We slightly reformed it, but under the next MFF it will function under the name InvestEU. It's slightly different, but the basic principle is the same. So we expect this current investment plan to create 1.3 million new jobs by 2020. It's a big, significant number of jobs. And most of the jobs are so-called high-quality jobs, because when you invest in new technologies, for instance, it usually means that the outcome is something modern, and the jobs are kind of good jobs. They are not precarious jobs. And also in that sense, investment plan has functioned well. On structural reforms, I know that in some countries structural reform has very negative connotation, but I have always seen structural reforms as, without any kind of value or values, because the society is changing, and that's why we have to change our society. So there are challenges coming from outside or from inside, and that's why we just—it's just normal to modernize our society, and this is what structural reforms means to me. Portugal has done many significant reforms during the last years, for instance, education reform. And now I'm sure you know it much better than I do, but last time when I looked at the PISA study, OECD's PISA study, Portugal was one of the country in PISA. It was Portugal was one of the countries which has improved significantly the outcome of education. I'm using Portugal and Estonia often as an example of the countries which did reforms and to education and where the reforms are paying off already after a couple of years' time. So normally people think that if you do something to education, you have to wait 20 years. But this is not the case with Portugal. Already after a few years, the results are better than they used to be, and it's a good example of structural reform. On Africa cooperation, we have indeed established a new investment plan to Africa. Its basic idea is very close to investment plan for Europe or EFSI. It's basically the same, but so the basic idea is to reduce the risk of investor who is investing to our development partner countries. And this is something new which we haven't done before. We have used traditionally development aid as a grant aid. This will continue also in the future, but on top of this traditional development policy, we have created investment fund, which we hope would encourage private sector to invest in African countries when we are reducing the risk of investor. So this is novelty, and we have asked member states to support the idea also in the framework of MFF, next MFF. Then on One Belt, One Road initiative, Chinese initiative, we are cooperating with China on this initiative, but we have always said to China that all the projects which benefit from One Belt, One Road fund or Silk Road fund must be sustainable, socially, economically, and environmentally sustainable. Unfortunately, we have seen some negative examples of Belt and Road Initiative investments in Africa, where countries have got financing but have ended up to high public debt, and they are kind of got into the trap, which is not sustainable and good. So that's why the initiative as such may be good, but it must be used in sustainable manner. We are also, as a Commission, we are interested to cooperate with China in Africa. We could use our investment fund together with the Silk Road Fund or One Belt, One Road initiative. But then all the projects really must be open for competition, and they must be sustainable from all points of view. There's a concept of liberal democracy. I know that some people don't like the word liberal. I like to use the word liberal democracy because to me it explains that it's much more than just organizing elections. Like democracy, some country, for instance in Poland, they say that we have won in the elections and that's why we can do whatever we want. And this is not the principle of liberal democracy, because there are at least three elements: human rights, democracy, and rule of law. And they all is one package. You can just organize elections without respecting rule of law or human rights. And that's why we need, it's a whole concept, freedom of press, civil rights, and independent judiciary, for instance. And this is unfortunately now challenged by some political leaders, and we really have to take this seriously. We really have to take this seriously. Then on MFF, Commission proposed MFF, which according our understanding is a compromise proposal between greater needs and between and those who want to reduce the budget because UK is leaving. UK will leave approximately 12 million gap a year to our part, and we have to fulfill this gap. And at the same time, there are needs which should be covered, like greater emphasis to security and defense, and migration. Also, member states have indicated clearly, and this is positive, that we should pay more attention to research and innovation, Carlos Moedas' portfolio. So we have presented bigger budget for research and innovation. And then we have presented to double the means for Erasmus Plus. So it would be a big investment to human capital if member states and the parliament would adopt our proposal on Erasmus Plus. If I remember right, if our proposal is accepted, it would mean that during the next 7 years, 12 million Europeans could have a chance to participate in Erasmus Plus program. It's a big thing. Not only university students, but I'd like to put more emphasis to vocational students' opportunities and teachers. So teachers who are already in profession, it would be very useful for them to have half a year exchange in some other country. And same goes with vocational students. Portugal will still be one of the biggest beneficiaries of structural funds. The total allocation for Portugal will be 23.9 billion euros in current prices. And it means that the relative increase is 7% comparing the current programming period. So Portugal still receives a substantial amount of 213 euro per head, which is twice the EU average. And comparing Spain, you are doing much better. So it's still a significant result, taking into account that there is a need to reduce the budget. I have been involved in budgetary negotiations the last time around. I was a prime minister of my country, and even though we are talking about so-called EU money, it's not EU money. Because EU money gives a false expectation that there is no one's money. It's taxpayers' money. When talking about structural funds, it's about Swedish pensioners' tax money or Danish nurses or Finnish teachers who are paying. Italian taxi drivers are paying. So in Brussels bubble, it's easy to look at the figures and talk about EU money, but it's not EU money, it's our taxpayers' money. And that's why if we want more, we have to convince our citizens that you should pay more. And it's not always that easy. But generally speaking, can you imagine, or do you know any other region in the world where taxpayers are deliberately willing to help the other countries to develop? There is no other region in the world than Europe where this happens, and it's good. Structural fund is not just a subsidy. It's the investment for the future, which helps not only Portugal, but also those countries who are investing or whose companies are investing in Portugal. And that's why, of course, there is a thinking of solidarity, but it's the future investment, and we have to understand this. I would like to encourage Portugal to focus more on research and innovation funding. Of course, structural funds are very important, but in order to modernize the economy and society, innovation and research funding is even more important in the longer term. So I hope the country, Portugal, would support our proposal to increase R&D financing, and you would use it much more. PESCO and European Defence Fund, there is a special window for small and medium-sized enterprises. We did it in purpose because many times small companies can have very good innovations, and they are very crucial for strengthening defense or security. So that's why we wanted to make sure that SMEs can participate to European Defence Fund programs. Yesterday I had a chance to discuss with Portugal's defense minister, who I know well. He used to be our ambassador to Brazil. And we agreed something concrete, how to help Portugal's SMEs to benefit from European Defence Fund. PESCO is a novelty also, and it tells quite a lot, because defence belongs to member states, and now member states for the first time ever have wanted to establish a permanent structural cooperation, and it shows that there is a political will and political momentum to strengthen security cooperation between the member states. Almost all our member states belongs to NATO, not all, but almost all. It's a cornerstone of defence cooperation, but there are lots of other things what can be done together with the member states within the EU framework. And that's why everything what is happening in the fields of defence and security cooperation is very, very positive. I don't even know where we should draw a line between defence and security, because it's really blurring issue when talking about hybrid threats. They are sometimes very civilian threats, but can have a big impact to the sovereignty of the member state. So that's why everything what we can do in addressing hybrid threats together is very important. On social rights, the social pillar, we have taken social aspects much more to our European semester process than before, and it's very important. The Commission has very little power in social affairs, as you know. It's mostly in the hands of member states, but we can use European semester and country-specific recommendations as a tool to highlight some social-related problems or things which should be changed in individual country. One thing which has been very important for me personally is to look at the quality of education. Because if you look at the quality of education between our member states, there are huge differences. In some member states, the quality is very good, whereas in some others, it's very poor. And I'm happy that we have managed to do some country-specific recommendations on education quality issues. For instance, teachers' training is one of the core issues. We should pay more attention to the quality of teachers' training. It's a precondition for social justice, but it's also a precondition for competitiveness in the longer term. So things like that can be highlighted and concentrated as part of the European semester project. Stability and the Growth Pact is one of the cornerstones of our economic cooperation. I know it can be seen very politically, but the Stability and Growth Pact bases on health public financing, because we are so dependent on each other. So if there is a problem in Portugal, it's a problem for Finland, like we saw this happen. So that's why we are responsible. All the member states are responsible to the other member states too. So that's why we need to have joint rules which are based on healthy public financing principles. Deficit means always removed tax burden. So the next generation will pay the deficit or debt later on. And like we have seen that a public deficit is too high and public debt is too high, it may may put the country to vulnerable position, and then it may cause a systematic or systemic threat to whole of euro area. So we have been very flexible with Stability and Growth Pact during this mandate, so the Stability and Growth Pact is not a straitjacket. So it allows us to use the rules flexibly, but at the same time, we cannot be so flexible that we allow everything to happen, because it's a matter of credibility. On public-private partnership examples, there are good and bad examples. In some countries, PPP projects have functioned well. In some countries, it has put a huge pressure on public financing later on. And it has, like it was the case in Portugal in the midst of the crisis, PPP projects became kind of a straitjacket, that it was very difficult to get rid of them, and it forced to make cuttings in other areas, because PPP projects were so they were curved to the stones. And that's why you must be very careful when using PPP. But I wouldn't say that it's bad. They can be very good, but you really have to know what is the overall burden, fiscal burden later on, once you have to pay the prices. So those, I think, were the issues I wanted. Just one word on capital market union. If I remember right, there's been 30 legislative proposals regarding capital markets union, and it will really change our capital market over time. I want to raise one particular issue, which is the most important and interesting. It's sustainable financing. We are working with this theme at the moment. The idea is to create taxonomy which describes what is sustainable and what is not. This is asked by banks whose clients are willing to invest, or once they are giving money to the bank or depositing the wealth to the bank, they are asking that you should invest this money to sustainable projects. And now banks are asking us to create a taxonomy, classification, what is really sustainable and what is not, because they want to avoid greenwashing. And once we manage to get this done, it will immediately start moving hundreds of billions of euros per year from unsustainable assets to sustainable assets. And this, if I should name one concrete issue which will have a significant impact to climate change, it is this. And I'm sure that third countries will copy our model, because it's so interesting. Japan and especially is very interested in our work stream in this. Thank you very much.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente Katainen. Foi muito útil a sua presença aqui hoje na Comissão dos Assuntos Europeus, em conjunto com as duas comissões envolvidas, a sexta e a décima deste Parlamento. Agradecemos muito também à doutora Sofia Alves o acompanhamento sempre muito estreito e próximo que faz destas audições com os comissários europeus, e agradecemos à delegação que acompanha ambos os gabinetes, quer do Sr. Vice-Presidente Katainen, quer da Sra. Doutora Sofia Alves. A Comissão dos Assuntos Europeus e o Parlamento, a Assembleia da República, não podia deixar de dar uma simbólica prenda ao Sr. Vice-Presidente pela sua estadia hoje aqui, e desejamos uma excelente continuação da estada em Lisboa e bom regresso a Bruxelas. Muito obrigada e continuação do bom trabalho.
Thank you.